As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem de 44 anos foi apanhado em flagrante a roubar farmácias numa operação a cargo da Guarda Nacional Republicana. Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de um mês, foi possível apurar-se que o detido efetuou mais de 20 roubos e furtos em farmácias, estabelecimentos comerciais e viaturas nos concelhos de Vila Franca de Xira, Aveiras, Santarém, Rio Maior, Entroncamento, Cartacho e Almeirim. No seguimento da investigação, os militares realizaram uma operação policial, tendo detido o homem em flagrante enquanto perpetrava um roubo numa farmácia no concelho de Almeirim. No seguimento da ação policial, foram efetuadas duas buscas domiciliárias e uma em viatura, tendo sido apreendidos duas armas brancas, um par de luvas de plástico, dois telemóveis, um cachimbo artesanal e 10 euros em numerário. No decurso das diligências policiais, apurou-se ainda que o detido efetuou furto e carjacking de viaturas em vários concelhos para posteriormente as utilizar nos roubos a farmácias e estabelecimentos comerciais. Ficou agora sujeito a prisão preventiva. 59 dias depois de ter registado a última infecção Covid-19, que Constância voltou a fazer parte da lista indesejada de concelhos afetados pela pandemia. Neste particular, com 4 contágios confirmados nas recentes 24 horas pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Numa altura em que o Governo se prepara para aplicar medidas restritivas para impedir o avanço da pandemia e quando volta a estar em cima da mesa algumas limitações concelhias, registro ainda na região para as situações cada vez mais preocupantes de Vila Nova da Barquinha e de Torres Novas, que têm incidências cumulativas de 668 e 600 casos por 100 mil habitantes, respectivamente, indicadores que se situam, nesta altura, no top 6 dos territórios mais afetados à escala nacional. Ainda com risco de propagação muito elevado, estão Entroncamento, 526, Orém, 415 e a Tomar, com 252. No patamar elevado estão Alcanena, com 216 infecções por 100 mil habitantes, Ferreira do Zêzere, com 211, e Abrantes, com 116, são territórios de baixa densidade populacional, pelo que só entram para eixos mais gravosos quando e se atingirem os 240 casos. Nesta altura, ainda no Médio Tejo, Mansão e Sardual são os únicos concelhos livres de contágios, registando 19 e 18 dias seguidos sem novas infecções, respectivamente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A confirmação é do agrupamento dos Centros de Saúde da Lesíria do Tejo a lamentar mais uma morte associada à pandemia em curso, precisamente de uma pessoa que residia em Rio Maior. O número de óbitos, à escala regional, cifra-se agora em 426, 159 em Santarém, continua como concelho com o impacto mais trágico. No que diz respeito a infecções em curso, o cenário é negativo, mais ainda em Alpiarça e Golgã, onde os casos quadruplicaram comparativamente às últimas semanas. Aliás, os citados territórios estão mesmo dentro dos piores de Portugal, olhando para a incidência cumulativa a 14 dias. A Lesíria tem agora 336 contágios em curso, 69 dos quais em Santarém, 54 em Alpiarça e 38 em Almeirim. 384 pessoas estão sob vigilância ativa.
Rádio Air, informação.
Foi aprovada em recente reunião da Câmara de Tomar a proposta do Partido Social Democrata em torno da criação de um regulamento de benefícios fiscais e incentivos ao investimento. Documento apresentado pela vereadora Lourdes Ferromão Fernandes, que aposta na fixação de população e consequente redução da desertificação no concelho, de modo a tornar o concelho mais atrativo.
O PSD entende que este instrumento a ser criado e tendo essa possibilidade de ser criada, sido dada aos municípios em termos legislativos em 2018, entendemos que este será um caminho onde se poderá ajudar a apoiar a fixação de população, reduzir a desertificação e tornar o nosso concelho mais atrativo em termos de projetos de investimento económico que viabilizem a criação de riqueza e a oportunidade de criação de áreas de negócios ou expansão de negócios já existentes, bem como o apoio à criação de postos de trabalho. O desenvolvimento equilibrado do território também está subjacente, bem como o direito à habitação acessível, à mobilidade e ao desenho das cidades sustentáveis e inteligentes.
Lourdes Ferromal Fernandes abordou depois alguns dos benefícios a conceder, desde logo no incentivo à reabilitação urbana e à atividade económica no município, para além de prestação de apoio técnico e apoio às famílias.
Como redução de IMI a casais jovens, redução de IRS ou outras medidas de apoio às empresas. Incentivo à atividade económica no município, abrangendo a criação de postos de trabalho, isenção ou redução de IMT, isenção ou redução de IMI, isenção ou redução de derrama. Incentivos à fixação de agregados familiares em áreas territoriais especialmente desertificadas, que sejam definidas em Assembleia Municipal. O apoio ao associativismo no que concerne à isenção de IMI aos prédios utilizados para os fins estatutários das coletividades, nomeadamente associações desportivas, culturais e recreativas.
Nuno Godinho, presidente da Comissão Política Conselhia de Tomar do Chega, partido pelo qual foi candidato à Câmara nas recentes eleições autárquicas, decidiu abandonar as referidas funções. Contactado pela ERTE, Nuno Godinho não quis prestar declarações, mas confirmou a sua saída do partido, decisão que comunicou à Distrital e à Conselhia no passado 9 de novembro. A número 2 do Chega Navantino, Vera Ribeiro, assumiu a liderança da Conselhia nesta fase, liderança que poderá ser confirmada já nesta sexta-feira, numa reunião a realizar com a estrutura distrital. Questionado pela ERTE se na base do seu afastamento estariam divergências internas, Nuno Godinho referiu apenas estar farto da política e que se afasta por razões de ordem pessoal. Esta decisão não deixa de ser uma surpresa, já que o partido teve registo para um bom resultado nas autárquicas, atingindo mesmo o estatuto de terceira força política mais votada em Tomar, elegendo até um deputado à Assembleia Municipal.
Rádio F, a primeira a informar.
Início do segundo semestre de 2022. É esta a estimativa avançada por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, para o arranque da obra em torno do futuro Centro do Conhecimento, estrutura que será edificada no campus do Instituto Politécnico e que irá receber empresas de base tecnológica. Questionada por Tiago Carrão, vereador do PSD, sobre um ponto de situação face a este dossiê, catalogado como importante para o IPT e para o Conselho, Anabela Freitas adiantou que o projeto anteriormente aprovado teve registro para alterações, neste particular devido ao material utilizado no revestimento das paredes, pelo que o documento está agora no Departamento de Obras Municipais e daqui irá seguir para nova análise do Executivo.
O projeto de execução, portanto, já existe projeto de execução e foi aprovado em reunião de Câmara. No entanto, após a aprovação da reunião de Câmara, um dos elementos construtivos era o revestimento das paredes, era em marmorite. E marmorite foi aquilo que foi utilizado no centro escolar da linha Seira. Só existem duas empresas a nível nacional que trabalham a marmorite. Após a aprovação do projeto de execução, foi dado um despacho meu no sentido de rever esse elemento construtivo. É muito caro, não vale a pena estarmos a certamente outros materiais que podem ser utilizados. E efetivamente o projetista já fez, já entregou as alterações propostas. Está neste momento no Departamento de Obras Municipais para orçamentar, para vir à reunião de Câmara para lançamento da empreitada. Se conseguir vir ainda este ano à reunião de Câmara, portanto, lançaremos a empreitada este ano, os valores que estão ali, portanto, eles estão a assinar os valores que estão ali presentes são valores que obrigam a concurso público internacional e, portanto, vamos colocar aqui 60, 90 dias para a apresentação de propostas. Caso existam propostas, tem de haver uma adjudicação e depois o processo irá para Tribunal de Contas, para visto de Tribunal de Contas, visto ser um montante superior aos 750 mil euros. Tudo a correr bem, início do segundo semestre de 2022.
Rádio R, informação.
O Grupo Parlamentar do Partido Comunista, pela mão do deputado António Filipe, eleito pelo Distrito de Santarém, questionou o Governo, neste caso o Ministro do Ambiente, sobre se equaciona suspender o encerramento da Central Termoelétrica do Pego, Conselho de Abrantes, fecho esse marcado para o final deste mês de novembro. Nessa mesma missiva, António Filipe não deixa de mostrar evidentes preocupações com os negativos impactos sociais que a medida irá causar, nomeadamente nos trabalhadores e ainda no próprio Conselho Abrantino. António Filipe avança que dezenas de trabalhadores já receberam cartas de despedimento, isto num quadro de enorme incerteza, uma vez que não se sabe qual será o futuro da central e não se sabe quando e em que termos poderá reabrir, disse-nos também em declarações à ERT.
Nós pensamos que esse processo poderia e deveria ser travado. E, aliás, foi esse o compromisso que assumimos no passado fim de semana, quando estivemos junto dos trabalhadores da central termoelétrica do Pego, é que não faz sentido que, tendo havido um atraso no concurso que o governo lançou e havendo uma indefinição muito grande sobre qual será o futuro destes trabalhadores, e sendo certo que no mínimo haverá um lapso de tempo considerável entre a vista para o encerramento, que é o final deste mês, e os resultados do concurso e a possibilidade dos trabalhadores que estão ligados à central de carvão, que é que vai encerrar, poderem voltar a laborar, fazia sentido suspender no imediato encerramento e deixar a central continuar a funcionar mais algum tempo, até que pudesse haver uma definição mais concreta do que é que vai acontecer a estes postos de trabalho, o que é que vai acontecer àquela unidade. E, portanto, foi isso que questionámos o Governo em dois pontos. Primeiro, saber se o Governo teria disponibilidade para encarar essa situação e em segundo lugar, dado que foi anunciada a existência de 45 milhões de euros para apoio à economia da região, como compensação pelo encerramento da central, o que é que está previsto? Ou seja, não basta dizer, como anunciou o Presidente da Câmara de Abrantes, que havia essa verba, é preciso saber o que é que está previsto.
No dia em que iria completar 99 anos de idade, 16 de novembro, José Augusto França foi homenageado pela Câmara de Tomar. O historiador e sociólogo navantino, que faleceu em setembro último, tem agora o Centro de Documentação com o seu nome. Paredes Meias, com o Núcleo de Arte Contemporânea, cujo espólio artístico, resultante do contacto próximo com as várias gerações de artistas com que conviveu, foi doado pelo homenageado à sua cidade natal, dando origem ao museu, recorda a autarquia em nota de esclarecimento. Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, referiu que este conjunto de iniciativas serve de arranque ao início da comemoração do centenário.
No fundo, começamos por evocar a memória de José Augusto França, que é não só uma das grandes figuras da cultura portuguesa como um crítico de arte, mas para nós tomarenses tem um valor muito mais especial, uma vez que somos os fiéis depositários de toda a sua obra de arte, seja esculturas, pinturas, manuscritos, livros, e portanto, hoje, no fundo, começamos a sua comemoração dos 100 anos, que faz, portanto, em 2002 completaria 100 anos de existência, José Augusto França, e começamos hoje, então, a evocar a sua memória com o desterrar da placa do José Augusto França, que, no fundo, é os manuscritos e os documentários que temos dentro deste edifício, que foram doados por este grande senhor.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começaram nesta terça-feira, nas instalações do antigo Colégio Dom Nuno Álvares Pereira, as aulas da Universidade Sénior de Tomar. O ano letivo arranca com um conjunto de condicionantes por força da pandemia, o que levou a que o número de alunos seja inferior ao registado em anos anteriores. Verifica-se também o número mais reduzido de inscritos por disciplina, que não vai além da média de 30 alunos. A professora e coordenadora da Universidade Sénior de Tomar, Maria do Rosário Sousa, em declarações prestadas à ERT, reconhece que a Covid está muito presente nos receios dos alunos e das suas famílias, facto que afetou as matrículas.
As pessoas ainda têm um certo receio de, pronto, se juntar, não é, aos outros, ainda têm, há pessoas com um certo receio e que a própria família lhes condiciona, portanto, a entrada, não os deixa matricular, com medo, não é, de apanhar, estamos numa idade muito vulnerável e, evidentemente, que admito perfeitamente que haja pessoas com mais limitações do que outras. Pessoas que tenham doenças a nível respiratório, ao nível pulmonar, etc., que tenham mais receio de outros órgãos, não é? Ciências já de outros órgãos, que tenham um certo receio em se matricular. Também não poderíamos, penso que, aceitar o número que tínhamos, 300 e, à roda de 350. Portanto, penso que nem aguentaria, portanto, a estrutura de tantos alunos este ano. Cada professor, mediante a sala de aula onde vai lecionar, escolheu o limite de alunos minimamente suportável. Dado não podermos ter nas aulas mais do que os lugares legais, tivemos que fazer uma certa limitação de entradas em cada disciplina. Quer em número que os alunos possam escolher, quer em número de alunos por disciplina, por hora na sala de aula. Temos um máximo, cada aluno poder se inscrever num máximo de 6 disciplinas. Porque há alunos que chegam ali, como pagam tanto, por escolher 6 como 20, o que é que acontece? Põem a cruz, depois não aparecem, depois tiram lugar a outros. E, por outro lado, nós tínhamos mesmo que limitar as entradas, não bem as entradas, mas o número de alunos.
A Guarda Nacional Republicana está a promover uma campanha de sensibilização, tendo em consideração este período em que as temperaturas começaram a baixar gradualmente, em especial durante a noite. Além de todos os cuidados relativos ao vestuário e à alimentação, deve ser tido em especial cuidado o uso de lareiras, braseiras e aquecedores. Para este tipo de fontes de aquecimento, é necessário que haja circulação de ar para evitar a concentração de monóxido de carbono, adverte a GNR, que aponta depois para um conjunto de conselhos. Evite dormir próximo dos equipamentos de aquecimento, proteja devidamente a lareira para que não se torne um foco de incêndio. Se utilizar lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos a gás, mantenha a correta ventilação das divisões de forma a evitar a acumulação de gases prejudiciais à saúde. Antes de se deitar ou sair de casa, certifique-se de que apagou ou desligou os equipamentos de aquecimento de forma a evitar possíveis incêndios. Afaste os aquecedores de móveis. Não seque a roupa nos aquecedores, não abandone velas acesas ou mal apagadas, evite sobrecargas, não ligue demasiados aparelhos na mesma tomada, principalmente os de elevado consumo, use várias camadas de roupa em vez de uma única muito grossa e não use roupas demasiado justas. Dê preferência a sopas e a bebidas quentes, leite ou chá e evite bebidas alcoólicas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ela.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.